Além dos fatos.
Além dos fatos, começando aqui na Rádio Novo Tempo, então seja muito bem-vindo e o nosso convite é para você participar junto com a gente também pelo YouTube, youtube.com/novotempo-radio. Mas para quem não consegue abrir o YouTube agora, ou como diriam os, vou usar os antigos, Veri, entrar na internet para acompanhar o Além dos Fatos, tá ouvindo só pelo rádio, a gente também tem o nosso WhatsApp, 12981510081.
Ouvi falar que antigamente tinha uns antigos, né? Não é do meu tempo. Depende da quantidade de tempo aí. Muito bom. Você já sentiu o Espírito Santo falar ao seu coração? Essa é a pergunta boa de hoje, né? Sabe fazer a diferença, diferenciar e reconhecer quando ele está falando? Eu digo ele, mas afinal, quem é o Espírito Santo? O que é o Espírito Santo, né? Quem é o Espírito Santo é a nossa pergunta de hoje. Aliás, o pessoal que está participando aí já vai visualizando, né, que o nosso programa está começando e com imagens, Larissa.
Exatamente, Veri. Além das imagens no YouTube, nós também temos a nossa enquete. Isso. Daqui a pouco eu falo para você que está acompanhando só pelo rádio qual é a pergunta do dia. Mas já quero apresentar aqui o nosso convidado, que não é convidado. Ele tá sempre aquele estreou, inaugurou o Além dos Fatos.
Tá no plano piloto, né?
Tá no plano piloto. Seja muito bem-vindo, pastor Marco Lamarx.
Olá, Larissa, Veri. Muito bom estar com vocês aqui, principalmente pelo privilégio de estar com essa família. E sempre muito bem tratado aqui nessa casa, né?
Sua casa, né?
Pastor Batistotti, um prazer estar contigo também, viu?
Privilégio é meu.
Bem recebido aqui, bem cuidado aqui por vocês.
Alegria. Como diz o mineiro, fiquei agarrado no caminho.
Fiquei agarrado. Enroscou?
Hoje nem é dia de tour, nem teve tour hoje.
Fiquei agarrado, mas estamos aqui.
Ele é assim, eu já acompanhei algumas vezes ele vindo, né? E aí é um problema.
Emocionante.
O carisma é muito.
Temos enquete. Então já vou falar qual que é. Hoje não é quiz, pastor, hoje é uma enquete.
Não, quiz ou quiz?
Ela não quis hoje. Fazer
não
quiz
hoje.
Eu pergunto para os nossos ouvintes, para você, o Espírito Santo é uma força ou uma pessoa? 11% disseram que é uma força e mudou para 20, drasticamente.
Uau,
de 11 para 20.
Mudou, não 20, precisa
ter
atenção. O que
é 20% acham que... 23% acham
mudando,
que
tá
o Espírito Santo é uma força. E 77% acham que o Espírito Santo é uma pessoa. Vamos lá, vamos deixar aí, deixa a enquete rodando. Ao longo do programa a gente vai conversar o que, que a Bíblia diz sobre isso.
Acho que tem gente querendo que seja os dois. Você tá ali entre um.
Eu devia ter colocado a opção, os dois. Ao longo do programa,
uma pessoa
a gente...
que age como uma força.
É, age com força, né?
Inclusive, a primeira pergunta do meu roteiro, eu vou pular ela. Porque já vai acabar
já
a enquete. Eu mesmo.
Já fecha o assunto.
Me sacaneei aqui, que isso? Não, vamos pular a primeira pergunta.
Não, é o Robson que diz, vamos acabar com esse negócio logo aqui.
Elimina.
Não, que isso. Tem uma hora de programa pra gente conversar. Vamos começar então entendendo. O Espírito Santo, ele sempre esteve com a gente aqui na Terra, porque tem uma fala de Jesus aí que dá a entender que o Espírito Santo chega em um determinado momento. Mas antes disso, as pessoas não ouviam a voz do Espírito Santo?
Olha, até na descrição de Moisés, a gente vê que é um texto clássico aí de Gênesis 1:2, né? Fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E é bem clara também a declaração de João, em Apocalipse 22:17, diz: o Espírito é noiva, dizem vem, e aquele que ouve diga vem. Quer dizer, o Espírito Santo, ele está na criação do mundo, e depois, quando João descreve a restauração desse mundo e a volta de Jesus, o Espírito Santo também está proclamando a volta de Jesus. Uhum. Então ele faz parte desse processo da redenção, e ele, nesse momento em que Jesus faz a declaração da promessa do Espírito Santo, Jesus está afirmando a missão direta e importante do Espírito Santo nesses momentos finais da história do mundo. Então, a participação dele na criação, a presença dele através da história bíblica, porque o Espírito Santo é quem inspira a escritura. Esses escritores bíblicos viveram antes de Jesus e eles foram inspirados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo os conduziu também, não só a escrever a palavra de Deus, mas também nas decisões e profecias que foram dadas, que é pelo Espírito Santo. E depois, agora, o Espírito Santo vem, na sequência do ministério de Jesus, continuar o ministério da divindade aqui, que é a restauração da humanidade. Agora mais presente, mais direto, né? Declarado pelo próprio Jesus, né? Então, você vê a permanência e até na conclusão, como eu disse, de João, né? Quando ele fala que o Espírito Santo confirma que Jesus vem e que ele declara a vinda de Jesus, né?
Sabe como eu vejo isso, pastor? Eu vejo assim que em determinados momentos da história há uma ação da divindade para a salvação. E quando a gente pensa em salvação, a gente pensa Pai, Filho e Espírito Santo. Então, em determinado momento, há uma ação especial destes seres da divindade para a salvação. Vamos pensar, Jesus vem à Terra. Então, ele vem num momento especial para um cumprimento profético. O Espírito Santo, agora, como você mencionou, vem para aquele momento. Vou deixar para vocês um outro Consolador. Isso. Mas o Espírito sempre esteve. Eu vou ler, por exemplo, o Salmo 51, o verso 11. Esse é um salmo composto por Davi, depois de ele ter reconhecido o pecado, né? Através do profeta Natan. Ele diz no verso 11 assim: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Então, quem agiu, quem convenceu para que o Espírito Santo atuasse de forma, né? Vou refazer a frase. Quem agiu, quem convenceu para que Davi
se arrependesse.
Foi o Espírito Santo. E ele está dizendo assim: não retires de mim o teu Santo Espírito. Quando a gente vai para a construção do santuário, e lembrando dos dois personagens lá, Aholiabe e Bezalel, o texto é muito claro em dizer que o Espírito Santo os dotou de habilidades especiais na construção do santuário. Então, só para ficar claro aqui, né? Que não é um personagem que vai atuar. E o pastor fez a referência da própria criação, né? Mas esse não é um personagem que vai atuar somente a partir do momento da ascensão de Jesus. Não. O Espírito Santo é o agente de convencimento, né? E ele estava agindo no coração das pessoas. Porque aí eu fico pensando assim, pastor, no ritual do santuário, que era a forma didática deles visualizarem o processo de salvação. O imolar de levar a oferta, o imolar do cordeiro. Quem que era o agente que os convencia para aquilo
acontecer? E aquilo não começou, inclusive, quando Jesus fala que o Espírito Santo viria para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele não tá dizendo que somente a partir daquele momento que o Espírito Santo convenceria o homem. Por que não pode ser? Porque o ser humano, pela própria natureza pecaminosa, que inclusive no Salmo 51, pastor Davi fala, eu nasci em pecado gerou minha mãe. Quer dizer, não quer dizer que o ato de gerar uma criança, o nascimento de uma criança é pecado. Não. A natureza humana é pecado. Então, nessa natureza humana é pecado, quem é que convence? Quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. Ele já fazia isso antes de Jesus e continua fazendo. E até mesmo uma palavra importante aqui, gente, que nós precisamos destacar, essa frase, esse texto que o pastor citou: eu vos enviarei um outro consolador. Esse outro, do grego alós, é um outro igual. Não é um outro diferente, né? Por exemplo, um outro apresentador aqui vai vir um colega teu que vai apresentar, que é um locutor, mas não é o Veri, é o outro. É
diferente.
Diferente, em altura e timbre de voz, enfim, é um outro. Aqui não. Aqui o outro, a loz, é igual, um outro igual. Então Jesus está falando assim, ó, que o pastor disse, a divindade, nós temos que deixar claro, ela fez parte da criação do mundo e ela faz parte da redenção do homem. De que maneira? Deus atuando, Jesus morrendo na cruz, essa foi a missão de Jesus como nosso intercessor, como nosso cordeiro, né, que tira o pecado, e o Espírito Santo como nosso consolador, que vem com poder para nos preparar para esses últimos momentos da história do mundo. Continua convencendo do pecado, do juízo. Então não pode ser de qualquer maneira que isso é feito, né? A presença do Espírito Santo é tão... tanto que esse outro também quer dizer que é um outro, também Deus, né? E o Deus é eterno no passado e eterno no futuro. E no presente ele está como esteve na criação.
E essa frase não denota ou não conota que ele muda de função, né? Mas que ganha uma ênfase especial.
É a missão dele.
Por permanecer, né? Permanecer aqui.
Exatamente. Não é menor, nem maior, nem mais importante ou menos importante. A divindade toda está envolvida. Inclusive, quando na criação, quando menciona Deus na criação, uma das expressões da divindade é Elohim, que é pluralidade. É um ser plural, não é um ser finito, limitado. É um ser plural. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É o Elohim que é mencionado no hebraico ali na criação. Então, Deus está presente. Que Deus está presente esse? É a divindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
E quando... Eu acho que o que o pastor falou é importante a gente destacar aqui. E o grande objetivo da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é salvar. Esse é o grande objetivo. Criou um ambiente perfeito. Há um lapso chamado pecado. Até o final da história, até a porta da oportunidade se fechar, que significa agora o Espírito Santo não agirá mais. Essa é uma referência até ao próprio dilúvio, né? O Espírito Santo não agirá para sempre.
Sim,
no coração
do homem.
Então, assim, neste período, esses agentes da divindade estão pensando em salvar. Então, desde o lapso do pecado até o fim, na realidade, antes, né, como o pastor mencionou, desde a criação, pós-lapso agora, pecado, né, até o fim, esse é o objetivo da divindade, é salvar. E aí, o agente de convencimento sempre foi o Espírito Santo. Um outro texto que eu vou citar, que só como referência do Antigo Testamento, é Juízes, o capítulo 6 e o verso 36, falando aqui, lembra, esse período Deus chamou indivíduos para preservarem verdades, resumidamente, acho que de uma forma didática eu posso usar. E ele diz assim: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, os absrerritas e se juntaram após dele, Então, o Espírito de Deus trabalhou na vida deste juiz, resgatando verdades que haviam sido esquecidas nesse período.
E interessante quando o pastor citou Davi, né? O profeta lançou, né, sobre ele a verdade, mas quem o convenceu foi o Espírito Santo, né?
Exatamente.
Boa lembrança essa aí. E antes de Cristo, né? E também antes do outro Consolador, que seria o Espírito Santo, ser prometido.
O Antônio, ele faz uma pergunta aqui pelo nosso YouTube. A pergunta dele é a seguinte: Jesus senta, então, à destra do Pai. Mas e o Espírito Santo? Ele tem um trono também?
A própria declaração de Jesus... Porque quando Jesus estava aqui, ele estava na forma humana. Ele não estava como onipresente aqui. Ele estava na limitação física humana. Agora vem o Espírito Santo para estar presente aqui. Como Deus está no trono do céu, Jesus está no santuário, no Santo dos Santos, João viu, e o Espírito Santo está presente aqui para o nosso privilégio e para a nossa honra. O Deus de convencimento, vamos dizer assim, de transformação, está presente aqui conosco. A obra do Espírito Santo está aqui agora, conosco. Mesmo na sua onipresença, o centro do trabalho do Espírito Santo é aqui. Deus no seu trono, representando a divindade, dirigindo, governando o universo. Jesus nos representando no céu como o nosso sumo sacerdote, o nosso advogado. E o Espírito Santo presente aqui conosco nessa função de resgatador, de intercessor, de alguém que trabalha no coração convencendo do pecado e do juízo.
É que a gente tem assim, a gente tem a tendência de formatar, né, as ações. Então, assim, mesmo quando eu digo, né, Deus está no comando do universo, né,
Mas ele está perto de nós, né, pastor? Uhum. Isso não significa, sim, né? És Deus de perto e não de longe, né?
Deus está limitado ao espaço.
Exatamente. Né? Então, a gente, é porque a gente tem a tendência de limitação. Sim. Mas estamos falando, vamos lá, o Espírito Santo está nessa sala aqui, né? Trabalhando a mente de cada um de nós, à medida que nós permitimos, né? O Espírito Santo está com você que está ouvindo a gente.
Ah, exatamente. Né? Do outro lado lá.
Exatamente. E o Espírito Santo está lá no Japão, está lá na Indonésia. Está lá na ilha mais remota que pode existir nesse mundo. O Espírito Santo está trabalhando, mostrando a revelação de Deus de alguma forma. Então, se há um lugar, nós não temos nenhuma referência específica.
A nossa mente é finita para isso.
Exatamente, né?
E só porque não. Desculpa, pastor, só porque a gente não entende, não quer dizer que a gente não possa aceitar.
Exato, exatamente. Né?
A onipresença de Deus, uma coisa importante nós entendermos: os anjos não são onipresentes. O anjo não é onipresente. Quem é onipresente é a divindade. E Jesus, quando está no Santíssimo, será que se eu conversar com Jesus aqui de Jacareí, ele não vai me entender, não vai me ouvir, ou não vai poder me dar atenção porque ele está no Santíssimo, ao lado do trono de Deus, na onipotência dele? Ali a Bíblia está... e essa pergunta foi muito boa, porque a Bíblia está descrevendo a função de cada um dentro da divindade. Não é... Como eu disse, não é menor, nem inferior, exato, nem menos importante, mas são funções específicas que ocupam determinados lugares. No contexto, como é que eu vou dizer? A divindade ela está colocando para nós numa leitura humana. O trono, o governo, Santíssimo e o Espírito Santo aqui, presente.
Tornando acessível a
nossa compreensão. Agora, ele não está limitado a que esse espaço desse planeta. Ele é Deus, ele é onipresente, né?
Ok.
Nossa enquete, ela segue aqui. Agora, diminuiu quem acha que é uma força e aumentou quem acha que é uma pessoa.
Amém.
Então tá em 10% uma força, 90% uma pessoa. E o amém no pastor já deu spoiler. Então...
Não respondeu ainda.
Mas eu já vou trazer essa pergunta então. Como O quê? Fala, pastor. Eu acho que eu ia falar também.
Não, ótimo. Achei bom você trazer então a questão.
Eu ia dizer que a gente tem a tendência de interpretar assim inicialmente essa questão de força... Pela própria tradução que a gente tem do texto, né? Como espírito, parece que estamos falando de algo, né? Assim, né? Algo que está só... Assim,
pairava? Né?
Pairando, uma energia. Quando eu falo
pairando?
Uma energia, né? Mas a gente vê Espírito Santo, por exemplo, tomando formas.
É porque o próprio nome dá a entender isso, né? Espírito Santo. E aí? Mas eu quero saber. Falem sobre isso. É uma força ou uma pessoa?
Porque a gente vê o Espírito Santo tomando... Só vou, antes do pastor responder essa, né? Para já quebrar a enquete aí no... Né? No restante do programa. Não, mas nós respeitamos você que pensa
que é importante, né, pastor? Não é importante?
Não, e a gente,
nós ouvimos você.
E a gente respeita você que pensa que é uma energia, tá? Você já sabe qual é a nossa resposta, então. Mas é que o Espírito Santo toma formas, né? O Espírito Santo, a gente tem várias figuras de linguagem. Por exemplo, no batismo de Jesus, o Espírito Santo, em forma de uma pomba, vem. Né? A gente tem ali, mas isso não significa... que não é uma pessoa, né? São formas...
Se manifesta.
Exatamente. São formas da sua manifestação.
E pastor, muito bom que você colocou, porque ali você vê Jesus na forma humana, nos representando, sendo batizado. O Espírito Santo se manifesta em forma de uma pomba e Deus fala, este é meu filho amado em quem me comprar. Então você tem ali Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Naquele momento, cada um exercendo a sua
fazendo
função.
Fazendo representar.
Da redenção. Agora, você quer completar aqui, pastor?
Não.
Tá, então vamos
siga,
lá.
Siga.
Ó, vamos ver algumas características aqui, é importante a gente ver isso aí. E muito boa essa colocação sobre a dúvida se o Espírito Santo é uma força ou é uma pessoa. Aqui, ó, 1 Coríntios 2:10. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta. Uma palavra chata de falar, prescruta. Até mesmo as profundezas de Deus. Então, como é que pode uma energia investigar, analisar? Uma energia não faz isso. Agora, outra coisa. Quando Pedro chama Ananias e Safira, Atos 5, verso 3 e 4, e fala sobre o pecado deles, da mentira e até do roubo, que eles prometeram uma coisa para a igreja um valor que eles iam dar de oferta sem ter ninguém pedido. Eles fizeram aquilo voluntário e depois não deram aquilo que eles prometeram e mentiram. Pedro fala assim, ó, sobre essa questão, Atos 5, 13 e 4. Então disse Pedro a Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Ah, como é que vai mentir para uma energia?
Uhum.
Mentiu ao Espírito Santo, mas não termina aí. Reservando parte do valor do campo, conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder. Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Agora, olha o que Pedro diz, não mentiste aos homens, mas a Deus. Quem é que Pedro chama de Deus? É o Espírito Santo. Uhum. E ele fala que o Espírito Santo foi ofendido, foi um pecado realizado contra o Espírito Santo. E depois, mais na frente...
Eu vou citar um aqui enquanto você encontra
vai,
aí, pessoal. Pode ser?
Lá. Pode, por favor.
Eu gosto de Atos 13, olha que interessante. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaim, Colasso de Herodes, o tetraca Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado.
Olha aí. Então, o Espírito Santo falou.
Falou.
Sim.
O Espírito Santo disse, separa esses dois aí.
Pronunciou palavras.
Para a obra que eles vão. E na sequência ele vai dizer, enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia. Então, assim, quem falou? Quem os enviou? Só para
fundamentar muito bom. A sua conclusão. E assim, o Espírito Santo não só ele envia, não só ele orienta, ele define... Quais os dons que você... O Espírito Santo que define quais os dons que você vai receber. Até no caso de Filipe, quando ele foi atender e ajudar aquele eunuco que não sabia... estava lendo Isaías e não estava compreendendo. O Espírito Santo que foi lá e disse para ele, olha, falou com ele. E aqui tem outro texto também. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual fosse selados para o dia da redenção. Como é que você pode entristecer uma energia? Se é uma energia... Se é a energia de Deus ou a força de Deus, é Deus. Primeiro Pedro chama de Deus. Você enganou a Deus, você mentiu para Deus. E ele fala lá que Deus é esse, qual da Trindade? O Espírito Santo, ele fala. E depois ele fala, não entristeçais. E Paulo fala em Efésios, o Espírito Santo. Depois você tem que o Espírito Santo, ele investiga, ele está analisando, ele está trabalhando com a pessoa. Então, isso, na realidade, é uma obra de um personagem, de um ser, não de uma energia.
Uhum.
Que tem a sua função, como Jesus disse, o outro, o alós, né? Outro igual a mim que vem. Aí Jesus está falando que não é uma força que vem. Ele fala, e vocês vão receber uma força do céu, um poder do céu. Ele não fala isso, ele diz, vocês vão receber o Consolador. Quem é o Consolador? É um outro igual a mim, que é Deus.
E a palavra ali, né, ela pode ser traduzida como instrutor, como ajudador. Então, quem instrui, quem vai falar, né, não pode, como o pastor mencionou, ser uma energia que vai fazer isso.
E é interessante observar o que Jesus fazia, né, enquanto estava aqui com os seus. Né? E o Espírito Santo faria o mesmo, né, de uma forma diferente, mas faria.
Ó, quero citar outro texto. Que se a gente vai para o livro de Atos, a gente tem inúmeros textos falando, né, de ações muito claras do Espírito Santo como pessoa. E percorrendo a região da Frígia e Gálata, tendo sido impelidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado a Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa Macedônia e ajuda-nos. Eles foram impelidos pelo quê?
Pelo Espírito Santo.
Não é esse o caminho. É esse o caminho que você vai tomar. Então, e aí, pensando de forma assim, prática, Você acredita que o Espírito Santo pode te orientar? Pode te falar? Eu acredito. Eu acredito que às vezes não, né? Quando a gente abre a Bíblia, o Espírito Santo fala para a gente através de um texto bíblico. É o Espírito Santo que nos dá discernimento. Porque as coisas espirituais são discernidas ou são compreendidas espiritualmente. A gente não deveria, por exemplo, ir para o texto bíblico sem pedir que o Espírito Santo nos ilumine, sem pedir que o Espírito Santo nos diga. Porque o Espírito Santo, o pastor citou lá no começo, o Espírito Santo já esteve como agente no processo de composição do texto bíblico. Ele soprou, certo? Ele soprou, foi um ato de sopro. Por isso que a palavra é viva. A Bíblia não é um livro natural, é um livro sobrenatural. Então o Espírito Santo soprou isso. E quando eu vou abrir a Bíblia, eu tenho que ser impressionado de novo. Porque o Espírito Santo vai ser soprado em mim para que eu entenda a palavra.
Ok, e nós vamos voltar já já, né, Larissa? Está preocupada ali?
E nós já... Eu olhava para lá.
Já, então.
Tá tudo certo.
E eu não deixei que o Espírito conduzisse meu pensamento.
Eu preciso me cuidar, senão...
Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na
Rádio. Quase que não volta.
Não, mas tem que voltar.
O intervalo, vou te contar.
O intervalo é sempre muito produtivo.
Ele estava eclesiástico.
O pastor... Além dos fatos. Estava além, bem além.
Falando sobre Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? Essa é a nossa temática de hoje. Tem um presente que se encaixa perfeitamente com o assunto do dia, que é a nossa revista Espírito Santo, o Deus dos Bastidores. Já vou passar aqui para ele. Aqui,
o pastor já fez um estudo sistemático sobre o assunto. Um estudo sistemático e público sobre o assunto.
Exato,
né?
Aqui eu vou dizer, aqui vale a pena pedir. Quer entender o tema do Espírito Santo? Peça aqui, ó. Deus, Espírito Santo, símbolos bíblicos. Algumas coisas que a gente falou aqui. O Espírito Santo no Antigo Testamento. O Espírito Santo e a produção da Bíblia. A personalidade do Espírito Santo. Veri, muita coisa boa. Quer entender esse tema?
Maravilhoso esse material aí, professor.
Olha, vale a pena. Completíssimo. Então, é só mandar mensagem agora. 12981510081. Aí você está ouvindo e diz assim, por que eu preciso entender esse tema? Porque quando a gente entende que o Espírito Santo é um agente, é um ser da divindade, eu abro o meu coração. E aí eu vou ser guiado pelo Espírito. Paulo vai dizer isso na sua carta aos Romanos, no capítulo 8. E agora eu não vou ser mais controlado pelos meus desejos.
Sim.
Mas vai ser implantada uma nova natureza, porque agora... eu estou sendo guiado pelo Espírito. E a gente vai ter os gomos do fruto do Espírito em Gálatas, né? Que é a mudança da gente, velho. Né? Jesus quer fazer uma transformação na vida da gente quando a gente o aceita, mas essa mudança vai acontecer quando o Espírito Santo vai trabalhando aqui. Nossa natureza que é ruinzinha, porque nós somos ruins, né? Nós falamos ontem.
Ruim de natureza.
Nós somos ruins de natureza.
Ruim.
Nós falamos ontem. Nós
ruim
somos
com ruim. Aquele R forçado.
Essa é boa. Nós somos ruins de natureza. Mas o Espírito Santo faz a obra. Pode acreditar, ele
convence,
faz.
Né? E dependemos dele, viu? E é bonito quando a gente coloca no coração essa certeza que eu posso pedir ajuda, porque ele é meu amigo, meu consolador.
Muito bom.
E está à disposição.
É verdade. Chama, pastor, para o pessoal
12981510081, escreva aí...
Espírito Santo.
Espírito Santo. Tá bom?
Duas palavrinhas só.
Apresentar.
Você tem uma musiquinha que era aqui? Duas palavrinhas só. Eram três, na verdade.
É.
Eu adaptei para duas. Espírito Santo, aí no 12981510081.
Pronto. Isso. Chegou uma pergunta que eu acho muito importante a gente falar sobre ela.
Anda.
Porque em um momento aqui da conversa falamos que em algum momento da história do mundo, o Espírito Santo vai deixar de convencer os corações daqueles que escolheram estar do outro lado. Não, ao lado de Cristo, ao lado de Cristo. E aí, o Rogério, ele pergunta, pastores, então, peraí, o Espírito Santo, ele não vai agir para sempre, mas e depois? Aqueles que estiverem na Terra, como vão fazer para se salvar? Perecerão? É a pergunta do Rogério.
Então, nós temos uma declaração de Paulo, que eu acredito que é o autor de Hebreus, que fala assim, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Essa palavra que Paulo usa, ela está dizendo assim, ó, assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz. Paulo está falando que essa é a declaração do Espírito Santo. E o que o Espírito Santo está declarando? Ele está dizendo que alguém, em algum momento, é possível que um ser humano... Hebreus 3,7 fala isso, né? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Alguém é capaz de endurecer o coração. E qual que é o problema disso? E por que que as pessoas serão deixadas à mercê da sua condição nesse momento da história da humanidade? Por quê? Porque o Espírito Santo hoje está trabalhando, hoje está ativo, hoje está presente em todos nós, como você mesmo falou aqui, né? Aqui, lá no Japão, no Rio Grande do Sul, enfim, ele está presente e está fazendo o quê? O que que o Espírito Santo está fazendo? Ele está me convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Se é necessário que o Espírito Santo me convença do pecado, da justiça e do juízo, eu sozinho posso me convencer disso? Não. Então, no momento em que eu não ouço mais o Espírito Santo, eu não posso ser convencido do pecado, da justiça e do juízo. E aí que está o grande problema. Quando eu endureço o coração, quando eu ouço a voz do Espírito Santo e vou optando por alimentar essa natureza, em vez de fortalecer essa influência positiva do Espírito Santo, eu vou alimentando essa natureza minha que eu nasço com ela. E aí esse processo, a Bíblia diz, o Espírito Santo declara que é um endurecimento do coração. É um processo mais ou menos, para ser bem... fazendo uma ilustração assim, para ser bem mais claro aqui, o que acontece com dois materiais, cera e barro, expostos ao sol. A cera exposta ao sol
derrete.
O barro exposto ao sol endurece. O mesmo sol é capaz de derreter a cera e endurecer o barro. Alguns que recebem a luz do Espírito Santo são derretidos, são transformados, são mudados. E o coração é aberto a mais influência do Espírito Santo e anulam, aos poucos, a sua natureza. Outros recebem a luz do Espírito Santo, o calor do Espírito Santo, e se endurecem como barro. Eles resistem a isso e vão alimentando mais a natureza pecaminosa, isso é um processo, e impedindo a voz do Espírito Santo. Não é assim simplesmente o Espírito Santo vai abandonar. Eles não ouvem mais o Espírito Santo. Uhum. Eles endureceram o coração de tal maneira que não conseguem mais ouvir o Espírito Santo. Então, se não consegue ouvir a voz do Espírito Santo, sendo bem objetivo aqui, quem é que vai convencê-los do pecado, da justiça e do juízo? Uhum. Eles vão se convencer?
E Lari, como é que é o nome do nosso...
O Rogério que perguntou.
Rogério, sim, não haverá solução. Sim, alguns vão se perder, porque por misericórdia e por justiça precisa haver um... Acabou a oportunidade. Quando a gente lê a parábola das 10 virgens, dentro de um contexto dos sinais do fim, que começaram lá em Mateus 24, e depois numa sucessão de parábolas mostrando a importância da vigilância... A gente chega no final da parábola, depois você pode ler aí, Rogério, e diz assim, e saindo elas para comprar, as cinco imprudentes, né, chegou o noivo, As que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Agora sim, né? Essas foram as que estavam apercebidas. Mais tarde chegaram as nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora.
Uhum.
Então vai chegar um momento que o Senhor vai fechar a porta da oportunidade. Sobre o que o pastor falou, só queria resgatar uma coisa. Esse processo de endurecimento, ele acontece quando nós persistimos conscientemente num erro.
Exatamente.
Né?
Sabendo daquele, continuamos naquele.
Exatamente.
Ouvimos,
isso,
né?
Exatamente. Isso é gradativo.
O Espírito Santo não desiste da gente.
Exatamente.
É que a gente vai ficando insensível.
Exatamente. Eu acho que é importante sublinhar essa fala
muito
do pastor.
Muito bem colocado.
Né? O Espírito Santo está ali. Ele está ali. Eu estou aqui, né? Estou aqui.
Senhor,
né?
Então é por isso que o pecado contra o Espírito Santo que a gente vê na Bíblia é o único que não tem perdão?
Por que que não tem perdão? Porque não tem arrependimento.
Uhum.
Eu não estou mais convencido.
A questão de não ter perdão, então, é minha, entre aspas, minha culpa?
Minha escolha. Esse endurecimento, tem outra aplicação que eu gosto de usar, que é muito boa. Por exemplo, quando você compra um sapato novo, tênis novo que seja, se não foi bem escolhido, vai dar calo. Ou no dedo grande, ou no dedo pequeno, ou no calcanhar, vai dar calo. Quando você começa a usar, é desconfortável, né, pastor?
Uhum.
Você usa, aquilo machuca aqui, machuca ali, aí põe band-aid, tá, tira, depois você usa, já não dói tanto. Chega um dia que você coloca o sapato como se fosse o teu pé. Parece que nem tá com sapato.
É confortável.
Por quê? O aquele lugar onde machucou, o que, que aconteceu com ele?
Laceou.
Virou um calo. Virou um calo.
Ah, achei que tava falando de sapato.
O sapato laceou também.
A palavra é legal.
E aquele lugar virou um calo. O que, que é um calo? Aquilo, aquela pele que estava sensível e machucava, ela endureceu.
Uhum.
Isso acontece com a gente como pecador, porque exatamente o que você falou, o Espírito Santo está falando para mim: Marco, abandona esse vício. Não, porque eu não quero. Ah, porque isso é bobagem. Ah, porque eu não preciso. Ainda tenho tempo. Eu sou muito novo. Depois eu vou... E aquilo vai se tornando para mim cada vez mais o quê? Insensível. A voz do Espírito Santo... Já não ouço tanto, já não me toca mais, já um dia eu chorei, agora eu não choro mais. Por quê? Aquele calo, aquela ferida, calejou.
Uhum.
Agora, Deus tem prazer, tem alegria em destruir o pecador que escolheu? Lembra daquele tema que nós gravamos aqui? O pastor não estava com a gente sobre essa questão? E eu só quero repetir. Ezequiel capítulo 33 e verso 11. Diz-lhes, esse texto é clássico, né, pastor? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso. Ponto. Ok? Louvado seja o Senhor. Mas, o profeta diz, em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Aí Deus apela: convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer? Então ele está dizendo: olha, se você continuar insistindo, endurecendo o coração, você vai morrer. É morte eterna. Mas por que você vai morrer? É um apelo de Deus clamando. É o Espírito Santo aqui clamando: não faça isso, meu filho. Só que se ele continuar e não se converter, virá o juízo, como a Bíblia declara. Então, nessa misericórdia de Deus, ele se manifesta com a justiça e com a graça.
Uhum.
E muitas pessoas às vezes têm dificuldade de entender isso. Uhum. Mas o Espírito Santo está trabalhando dentro do contexto da graça constantemente, frequentemente, para que o nosso coração não fique endurecido como barro ou com calo da nossa natureza pecaminosa, né?
E o que é importante é que hoje nós temos... Então, se você está ouvindo a gente, é porque o Espírito Santo está trabalhando no seu coração.
Exatamente.
Assim como o Espírito Santo está trabalhando no nosso coração aqui, porque é o Espírito Santo quer mudar a gente. E todos nós que estamos aqui à mesa, temos algo para ser mudado.
É uma luta.
Né? É constante. E a gente tem que se render. E eu gosto muito de um texto da escritora Ellen White, que nós cremos na Igreja Adventista, que foi... inspirada, que ela diz que o Espírito Santo trabalha no nosso coração à medida que nós permitimos que ele trabalhe.
Amém.
Então, assim, o Espírito Santo vai, vai trabalhando. Então, eu vou permitindo e aí a mudança vai acontecer. Então, são dois momentos distintos. Hoje, a porta da oportunidade está aberta. Haverá um momento que a porta da oportunidade vai cessar? Sim, sim. O texto de Apocalipse, capítulo 22, verso 11, diz: continue o injusto fazendo injustiça, o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Então, esse é o momento em que a oportunidade cessou. Quem fez a escolha da injustiça vai continuar. Quem fez a escolha de estar do lado do Senhor vai continuar. Mas aí não haverá mais, Rogério, neste momento, não haverá mais uma segunda oportunidade. Tá? Então, é importante que a gente tenha consciência. Hoje, nós temos a oportunidade.
Pode falar, pastor.
Não, eu ia dizer assim, uma coisa que você colocou é muito importante. É, como é que eu sei se eu não pequei contra o Espírito Santo?
Era isso que eu ia perguntar.
Olha só, o Espírito Santo está ajudando a gente aqui. É, mas isso é importante, porque alguém pode estar nos ouvindo e falar: meu, eu tô aqui com determinada situação que eu tenho lutado com Deus e eu não me entreguei ainda. Como é que eu sei?
Você está aí.
Então, a primeira coisa básica, sabe por que eu estou falando isso? É, para quem está nos ouvindo, e muito bom a tua participação aqui com a gente, eu, em um momento da minha vida, eu me afastei de Deus. E um dia eu pensei: será que eu não pequei contra o Espírito Santo? Aí eu li um texto que me ajudou a entender, pastor. É. Se eu estou preocupado se pequei contra o Espírito Santo, é porque eu não pequei contra o Espírito Santo. Porque se eu tivesse pecado, eu não estaria preocupado. Eu não estaria nem aí.
Muito bom.
Aí eu já calejei o meu coração, aí eu já endureci feito barro.
Pastor, vamos repetir essa frase?
Vamos
porque
lá.
Repita essa frase, porque ela dá um corte. Uh-huh. Por favor.
Se eu pequei contra o Espírito Santo e eu estou preocupado, se eu estou preocupado se pequei contra o Espírito Santo, é porque eu não pequei contra o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que está me ajudando a me preocupar.
Muito bom.
E a entender isso. Sozinho...
E o pecado contra o Espírito Santo é um processo sem volta, né?
Sim.
Depois de concreto. Então, nesse caso, houve volta.
Processo. É isso que é importante. Exatamente. Foi um longo processo. Um longo processo de endurecimento, mas um longo processo de ação do Espírito tocando, querendo me convencer.
Sim.
Então, é importante...
Eu acho que uma ilustração muito prática é do que aconteceu na cruz. Direto e objetivo. É, dois ladrões que eram seguidores, eram da quadrilha de Barrabás, um à direita e outro à esquerda.
Muito bom.
É, até falam que tem o bom ladrão, né? Mas não existe bom ladrão.
É, não,
existe. Ali eram dois ladrão. Pecadores.
A tradição é Dimas e o outro que eu esqueci o nome.
O outro
não. Ok.
É, tá bom. Mas assim,
okay.
É só tradição. Eles eram da pior classe social dos criminosos que Barrabás fazia parte, era o líder deles. E no fim, Jesus morreu no lugar de Barrabás, né? Que era para Barrabás ter morrido. Aquela cruz era de Barrabás. Enfim, mas ali estavam dois personagens criminosos sendo mortos porque mereciam ser mortos. É óbvio que não daquele jeito, aquela tortura horrível, mas eles eram condenados porque mereciam ser condenados. Só que o Espírito Santo trabalhou no coração dos dois. Ali. E um deles, que começou inclusive a praguejar contra Jesus e debochar de Jesus, se você olhar os evangelhos, você vai ver que no começo os dois estavam blasfemando e junto com a multidão dizendo: desce se tu és filho de Deus, desta cruz. E também estavam... Mas no período, na sequência, um deles...
No desenrolar dos acontecimentos.
Se entregou para o Espírito Santo e falou assim: na verdade, a gente, porque merece, mas esse aqui é o filho de Deus.
Verdadeiramente, né?
Eu posso estar contigo no teu no paraíso?
Jesus, ele foi convencido.
Foi ele. E o outro falou o quê? Que é isso? Morreu... Ali estava morrendo, quer dizer, não tinha que ganhar nada, só estava perdendo em vez de aceitar. Mas por que eu estou falando isso? E eu já estava. É isso que eu quero chegar com vocês. O coração desse aqui estava tão endurecido que ele não conseguia mais ouvir a voz do Espírito Santo. Ele endureceu, ele calejou, ficou duro que nem um barro. Agora, esse outro ainda estava acessível. Porque o mesmo Espírito Santo que estava convencendo esse aqui, estava convencendo outro ladrão também. Um aceitou e o outro não aceitou. Por quê? Porque quem convence é o Espírito Santo. Esse aqui não conseguia mais ser convencido. Ele havia se fechado. Esse aqui ainda podia ouvir. Ele não estava totalmente insensível ao Espírito Santo.
Ambos testemunharam a mesma coisa.
E viram a mesma coisa, estavam no mesmo lugar.
Impressionante.
E eram frutos da mesma condição. Ah, mas a sociedade, claro, eram criminosos, mas eles tiveram a mesma oportunidade. E Jesus falou isso. Na verdade, eu digo hoje, que estarás comigo no paraíso. Uhum. Né? E Jesus falou para ele, não. Quer dizer, ele foi foi aceito o arrependimento dele, a confissão, e foi dado o perdão para ele ali.
Dimas e Gestas, segundo a tradição.
Aqui é tremendo, pastor, é cultura.
Não, é
alto
é celular.
De
é o celular.
Pastor, eu ia deixar valorizando você, mas tudo bem.
É porque
Dimas
são.
E Gestas. Dimas é o bom.
É porque tem alguns nomes que a gente nunca vai ver nas pessoas. Se for ver, vai ser difícil,
mas,
né?
Entendendo que é tradição, né, pastor?
Exatamente, é tradição.
E alguns nomes ajudam. Eu conheço alguns Dimas, mas não conheço nenhum Gesta.
É.
Como não conheço nenhum Finéias também.
Já vi, conhece, ele é um historiador, se eu não me engano. É. Ele em um podcast com o Rodrigo Silva.
Talvez a inspiração não fosse.
Eu só conheço o Jetta, aquele carro da Volkswagen. Que... não sei se é daqui nem o nome.
Igual conhecer ou encontrar algum Finéias ou Ofni. Tipo...
Agora, como entender que é a voz do Espírito Santo falando ao meu coração, falando aqui na minha mente? Como reconhecer a voz dele?
Eu acho que isso aí é muito pessoal. Tá. Por isso que a salvação é individual e o processo de salvação ele é personalizado. Uhum. Jesus tem uma declaração de Jesus quando ele está, inclusive, caminhando por Getsemane, antes, minutos antes da sua prisão. Ele fala assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, se vocês estiverem ligados comigo, permanecer em mim, e vocês vão produzir frutos. Então, essa permanência com Deus, ela me dá uma experiência pessoal de eu identificar a voz de Deus, a direção de Deus e a influência do Espírito Santo. Deus, quando fala, é o Espírito Santo que está aqui com essa função, né? Mas isso não é algo, por exemplo, que o pastor Batistotti pode passar para mim. Falou, Marcos, eu hoje ouvi a voz de Deus. E eu falei, como é que você consegue ouvir? Eu falei... Mas o pastor Batistotti tem a comunhão diária dele, tem a oração, tem a vida dele de busca, de relacionamento com Deus, tem experiências pessoais. Por isso que você...
Isso é muito único, né?
E é muito único. Teu.
É, exatamente, é único.
E aí, sabe onde a gente entra, pastor, muito forte? Você falou sobre as 10 virgens lá de Mateus 25. Ali, quando o noivo chega, as que não estavam com óleo de reserva, correm pedir para as outras que tinham reserva. Deem do óleo de vocês para nós. E elas falam, nós não podemos dar. Por quê? Mas o óleo, o que, que simboliza o óleo? Espírito Santo,
sim.
A experiência com o Espírito Santo, de ouvir a voz do Espírito Santo, eu não posso passar para o meu filho, a minha esposa não pode passar para mim, eu não posso passar para o meu melhor amigo. Isso é pessoal e é uma experiência única. Por isso que é agora que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que desenvolver, que eu tenho que buscar, né?
E aí eu acho que é importante a gente pensar assim... Porque às vezes nós queremos uma ação sobrenatural, pastor, de ouvir, quando essa ação sobrenatural já aconteceu, por exemplo, no processo de composição do texto bíblico.
Sim.
Por isso que você resgatou essa ideia da comunhão, né? Quando que eu ouço o Espírito Santo? Quando eu vou à palavra. Quando a gente lê, por exemplo, 2 Pedro capítulo 1, verso 21, nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, se eu quero saber a vontade e a voz do Espírito Santo, eu vou para a palavra. Pastor, mas isso não está revelado na palavra. Mas isso vai de encontro aos princípios que a palavra apresenta? Então, não é a condição do Espírito Santo. Não é a vontade do Espírito Santo para a minha vida. Então, assim, se está contrário... Né? Vou dar um exemplo aqui. Ah, você decidiu casar, mas o seu, né, a pessoa com quem você vai casar tem uma fé diferente da sua. Mas o Espírito Santo... Daí você ora, o Espírito Santo me mostra...
Será que eu devo casar ou não devo?
Daí, né? Aí, vamos lá. Qual é o princípio bíblico para isso, para aquele que tomou a decisão para o casamento? É que os dois compartilhem da mesma fé. Então, você quer uma ação, quer que o Espírito Santo te mostre algo que já foi revelado na palavra. Então, é só para a gente pensar um pouquinho que, às vezes, nós queremos revelações sobrenaturais daquilo que já foi revelado. E que o Espírito Santo vai agir quando eu me render à palavra. Quando eu buscar a palavra. Por isso que a busca diária e constante da Bíblia vai me mostrar como eu devo agir. O Espírito Santo vai me direcionar e eu vou poder dizer, essa é a voz do Espírito Santo. Ah, mas eu estou em dúvida. Veja se o princípio por trás daquilo que está sendo simulado tem apoio da palavra. Tem que
e
parar,
convence,
né?
Convence da verdade, da justiça e do juízo. A verdade é a verdade bíblica, né? Olha aqui, o Ney Pereira, que é lá do Rio Grande do Sul, disse, eu gosto de ouvir esses dois pastores aí conversando, Larissa Veríssimo e esse pastor, esse outro pastor. Aí ele falou, acho que esse outro pastor esteve aqui. Eu falei, olha, os dois são do Rio Grande do Sul, pronto. É uma gauchada aqui.
Aliás, em junho eu vou estar lá na Igreja da Floresta, em Porto Alegre, né, pastor?
É terra boa. Eu não vou deixar de... Né, eu adoro o Rio Grande do Sul, meus filhos são gaúchos. Mas eu sou um catarinense. mas vivi 12 anos e meio. É que eu não posso deixar
de... Eu pegar ele.
Você fez estágio lá, né?
Fiz estágio. Ele adoro o Rio Grande.
Ele fala sempre do Rio Grande do Sul.
Aí eu falei,
vou deixar...
Abraço pra gauchada.
Ele já é capixaba, gaúcho e agora catarinense. Pronto, é isso.
Então, um beijo,
se tiver em Manaus, é manauara, perdão.
Os sulistas, nortistas, nordestinos, sudestinos, vamos...
Onde a gente tá, a gente é.
Volta amanhã.
Um abração pra vocês aí.
Pastor Gustavo de Sá amanhã com a gente.